o Programa Nacional de Imunização, ele havia recomendado adolescentes com comorbidades em atendimento ao que diz a legislação brasileira. Essa vacinação só deveria iniciar a partir de 15 de setembro. Ocorre que estados e municípios passam à frente das recomendações do Programa Nacional de Imunização.
A minha conversa com o Queiroga não é uma imposição. Eu levo para ele o meu sentimento, o que eu leio, o que eu vejo, o que chega ao meu conhecimento. Você pode agora comentar a situação. A OMS, ela é contra a vacinação entre 12 e 17 anos. A Anvisa aqui no Brasil é favorável à vacinação de todos os adolescentes com a Pfizer.
Isso.
É uma recomendação. Você é obrigado a cumprir a recomendação?
Não, eu não sou obrigado. A OMS, ela se manifesta que devamos ampliar a cobertura vacinal.
No Congresso Nacional, depois de a Câmara dos Deputados ter concluído o processo de votação de uma reforma eleitoral criticada entre os próprios parlamentares, a matéria foi submetida ao Senado. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, disse ontem que não tem como garantir a aprovação do novo Código Eleitoral a tempo de as regras eleitorais valerem para as eleições do ano que vem.
O Papo Político de hoje destaca a repercussão da decisão do Ministério da Saúde que suspendeu a vacinação de adolescentes sem comorbidades e sem avisar aos gestores estaduais. O novo Código Eleitoral passa pela Câmara dos Deputados, mas com possibilidade de ficar no meio do caminho no Senado. E mais, o relatório do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que revela o que todos já sabemos: o excesso de servidores contratados sem concurso público nas prefeituras paraibanas. E a gente também fala sobre as perdas de mandato provocadas pelas candidaturas laranjas. E o jornalista Silvio Ozias destaca os 100 anos de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. Estamos no ar.
Papo Político, com Laerte Cerqueira e João Paulo Medeiros.
João Paulo Medeiros, eu vou começar falando do recuo do Ministério da Saúde, que de maneira intempestiva, de uma hora para outra, decidiu suspender a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. Parece que não pegou bem, né?
É verdade, Laerte, uma confusão generalizada após o anúncio dessa decisão do Ministério da Saúde e coloca mais uma vez de forma visível aquilo que a gente tem visto, infelizmente, durante toda essa pandemia, que é a desorganização, falta de coordenação no enfrentamento à pandemia por parte do Ministério da Saúde. Não dá para você, a essa altura do campeonato, entender que o Ministério da Saúde adota essa medida sem, pelo menos, comunicar aos gestores dos estados e dos municípios que são responsáveis também pela distribuição e aplicação das doses das vacinas contra a Covid, sem sequer comunicar que iria fazer isso. Então, é uma decisão totalmente intempestiva, é que, inclusive, o ministro Marcelo Queiroga não apresentou dados e argumentos plausíveis que justificassem essa medida e, muito embora tenha dito que adotou essa postura, ou caminhou nesse sentido, após ter conversado com o presidente Jair Bolsonaro, o que, de certa maneira, terminou agravando ainda mais a crise entre as instituições, as autoridades de saúde, porque demonstra que a decisão de barrar nesse instante a vacinação de adolescentes pode ter sido motivada por essa conversa com o presidente da República. Uma decisão pode ter sido política mesmo. Então, isso é ruim e talvez por conta disso muitos estados estão descumprindo, desrespeitando esse novo entendimento do Ministério e tem provocado uma confusão Brasil afora.
João, vamos ouvir o trecho da live do presidente em que ele fala que conversou com Queiroga e, no entender dele, achava melhor suspender. E aí não fala em números, não tem explicações. E dá a entender, sim, que foi depois dessa conversa que Queiroga ou sua equipe tomaram essa decisão. Vamos ouvir. João, eu não sei aí em Campina Grande, mas aqui em João Pessoa, acabei de ouvir uma fala do prefeito Cícero Lucena ele é contra essa suspensão e disse que vai cobrar da comissão, né, estadual, que decide, na verdade, sobre o Plano Nacional de Imunização aqui no Estado. Né, você tem um plano nacional, mas tem essa comissão que faz uma análise da realidade local. E ele disse que vai cobrar dessa comissão, onde estão as autoridades de saúde do Estado, para que se mude essa decisão, viu? Para que a vacinação de adolescentes continue. É bom lembrar que aqui em João Pessoa, o Ministério Público Federal recomendou essa suspensão, mas foi por outros motivos, né? Para tentar organizar a vacinação e evitar que alguns grupos prioritários fiquem sem vacina. Não pegou bem, virou confusão. O ministro Marcelo Queiroga, o paraibano, foi muito criticado. E, como você falou, João, o problema maior, e aí a partir do meu ponto de vista, é que ele não apresentou explicações claras sobre o motivo. E aí dá a entender, sim, que foi por conta da conversa com o presidente. Porque ele fala de uma morte em São Paulo e de casos adversos, mas o número é muito pequeno em relação ao universo total. Então, não se justificaria. Fala que há uma recomendação ou que a Organização Mundial de Saúde não aprova, mas a Organização Mundial de Saúde também não reprova, né? Não diz que não pode. Até porque a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, não recomenda a dose de reforço e, mesmo assim, estamos aplicando a dose de reforço. E, no caso da dose de reforço, a OMS pede que isso não ocorra porque ela quer uma igualdade de vacinação no mundo. Países pobres estão sem vacinação. E, para completar, Marcelo Queiroga não fala sobre a quantidade de vacinas. Ele disse que, na verdade, tem excesso de vacinas no Brasil e que esse não seria o motivo, o que não convenceu. A grande questão é que as justificativas apresentadas pelo ministro, a questão da OMS, essa questão dos casos adversos, não convenceram esses dois pontos. Até porque, é bom lembrar, que a Anvisa, que é a agência que regula, que autoriza ou não a aplicação da vacinação, ontem emitiu uma nota, João, dizendo o seguinte, que mantém o posicionamento de que pode vacinar com a Pfizer adolescentes de 12 a 17 anos e que as intercorrências que estão sendo investigadas não prejudicariam esse processo de vacinação. E aí causou muito problema, porque, primeiro, ninguém foi avisado, os secretários de saúde não foram, os conselhos de secretários de saúde dos estados e dos municípios reclamaram em nota ontem. Os prefeitos estão muito chateados. Aqui em João Pessoa, como eu disse, a prefeitura diz que vai tentar derrubar essa suspensão. Eu vou mais além. O secretário daqui de João Pessoa, João, eu não sei se aí em Campinas já se pronunciou, mas o secretário daqui disse o seguinte, que vai vacinar adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidade já esse fim de semana. Não quer nem saber, vai passar por cima dessa orientação. E isso, claro, se a comissão estadual decidir que isso deve ser feito. O governo do estado emitiu uma nota e disse que vai acompanhar. Mas, claro, o governo do estado vai acompanhar depois que se reunir com as outras autoridades, pode decidir diferente. Uma diferença que já é visível, que já foi declarada, só para finalizar esse tema e esse ponto, o secretário executivo de saúde da Paraíba, Daniel Beltrame, disse à CBN que a segunda dose dos adolescentes que já tomaram a primeira dose será dada. As segundas doses serão aplicadas, mesmo com o Ministério ontem dizendo que não era para aplicar. O que não tem muita lógica, né? Você já aplicou a primeira, vai deixar sem aplicar a segunda, João?
Pois é, Laerte, ninguém não está dando para entender essa decisão do Ministério da Saúde, né? Eu espero, sinceramente, que isso possa ficar melhor esclarecido, porque para que nós não tenhamos essa confusão que temos visto ao longo dos últimos dias, né? Inclusive, muitos estados têm, como você disse, ido de encontro a essa determinação do Ministério da Saúde e, se continuar dessa forma, se não forem apresentados dados técnicos que justifiquem a medida, certamente mais estados e outros municípios brasileiros irão fazer o mesmo.
João, como não houve consistência nas explicações, ficaram duas mais fortes. Um pedido de Bolsonaro, que foi aceito por Queiroga, e a outra pode ser que não tenha vacina suficiente da Pfizer para vacinar adolescentes, para vacinar idosos com a segunda dose e para vacinar as doses de reforço. Vamos acompanhar, porque semana que vem a gente vai ter mais repercussão e desdobramentos dessa decisão, muito questionada, e a gente vai saber se o Ministério vai recuar mais uma vez, vai mudar, ou se mantém essa decisão. Vamos falar de Código Eleitoral. Essa semana foi destaque também em Brasília a aprovação na Câmara dos Deputados do novo Código Eleitoral, cheio de probleminhas, questionados por parlamentares e, inclusive, pelo próprio presidente, que disse que vai vetar um dos pontos, o ponto, inclusive, que foi destaque dessa semana, que é a quarentena para juízes e policiais. Explica isso para a gente, João.
Olha, Laerte, exatamente o Código Eleitoral que entrou na pauta de discussões da Câmara há poucas semanas, quase 900 artigos contidos ali naquela norma, e foi aprovado com um tempo aí bastante mínimo de discussões, o que é muito ruim. E a gente tem observado que o Congresso Nacional é pródigo nisso, né? De não discutir temas importantes e só colocar em pauta, em votação, aos 45 minutos do segundo tempo. E quando eu digo isso, eu me refiro justamente porque essas mudanças que podem interferir no processo eleitoral de 2022, elas precisam ser votadas e sancionadas até outubro, até o início do próximo mês. Então, por isso que o tempo já está quase se esgotando.
20 dias, João. Será que é possível?
Exatamente. Eu acredito que esse código, da forma como foi votado na Câmara dos Deputados, ele não passa no Senado.
Esse não passa,
é o primeiro
não.
Ponto. Não deve passar no Senado. E você tem, além dessa questão da quarentena dos policiais, juízes e promotores, que na minha visão é terrível isso, você não dá para você entender como o cidadão vai ter que passar 4 anos...
É muito tempo e não existe isso, João.
Ô, Laerte, e como você vai pedir exoneração de um cargo que você ocupa, porque inclusive um cargo concursado, efetivo, para poder disputar um processo eleitoral? E se você não for vitorioso nas urnas, quem vai sustentar a sua família depois disso? Quem vai ser responsabilizado por isso? É um excesso mesmo que está contido nessa proposta aprovada na Câmara. Além de outros pontos, como a questão das pesquisas eleitorais, a vedação de veiculação de pesquisa no dia da eleição. Um outro ponto que me chamou muita atenção e que é ruim também é de proibir ou de acabar com a fiscalização da justiça eleitoral dos gastos de campanha. Pelo projeto que foi votado na Câmara, os partidos contratariam empresas de auditoria para fiscalizar isso. Olha, é colocar os ovos aos cuidados de uma raposa, né? Você imaginar uma situação como essa. Aliás, as galinhas aos cuidados de uma raposa. Ou de raposas, porque como é que você vai entregar os partidos políticos, que são aqueles que, via de regra, são envolvidos nessas fraudes eleitorais, em gastos de campanha, como é que você vai colocar à disposição deles essa iniciativa, essa prerrogativa de fiscalizar esses gastos? Não dá para entender também. Então, eu espero que o Senado Federal revise esses pontos e que esse código, da forma como ele foi aprovado na Câmara, não passe lá na Casa Revisora, no Senado Federal. Para além disso, vejo sempre como muito ruim esse tipo de mudança às vésperas do calendário eleitoral. É preciso que elas ocorram num tempo aí melhor considerado ou com antecedência maior para que essas interferências não provoquem ainda mais situações complicadas para a própria democracia brasileira, para o próprio entendimento do eleitor do sistema eleitoral do país.
João, eu até tentei entender, olhar o outro lado, né? Observar a argumentação de quem defende essas mudanças, mas não consegui me convencer, não. A história das pesquisas parece uma aberração, porque, de alguma forma, é como se você trocasse uma pesquisa oficializada, registrada, por todas as outras enquetes e pesquisas que vão sair na internet sem nenhum tipo de rigor. Se você questiona a pesquisa, você pode até questionar o resultado, claro, é óbvio, mas aquela pesquisa foi feita com todos os critérios, está lá, os registros são feitos nos tribunais regionais eleitorais, no TSE, não tem por que você estar questionando isso. Outro ponto é essa história da que você falou aí da prestação de conta, parece brincadeira, né? É terceirizar a fiscalização da justiça eleitoral sem dar direito à justiça eleitoral a assumir a responsabilidade. Ah, você pode questionar a justiça eleitoral por conta do tempo, mas você querer que uma outra empresa, ou uma empresa contratada pelo próprio partido, vá fazer análise das contas, parece brincadeira. A vantagem é que é o seguinte, falta pouco tempo, provavelmente não deve passar, é o que a gente espera. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já deu a deixa, né? Disse, ó, ninguém sabe se vai ter condições de passar, não, porque está muito próximo e me parece que o Senado não vai deixar passar essas mudanças, que não tem muita lógica, não. Vamos acompanhar também, porque essa pauta é uma pauta que começou essa semana, mas será debatida semana que vem. Provavelmente a gente tem alguma discussão ou resultado disso, né? Dessas discussões sobre o novo Código Eleitoral, feito e produzido a toque de caixa, analisado a toque de caixa, faltando alguns dias para o seu prazo, que é agora em outubro. Vamos mudar de assunto agora? Vamos para o relatório do Tribunal de Contas do Estado, que fala sobre o excesso de prestadores de serviço que não entraram, por exemplo, por concurso público em 130 municípios da Paraíba. Relatório quentinho, mas não tem novidade nisso, né, João? Todo mundo sabe.
É verdade, Laerte. Esse tema a gente está cansado de trazer em matérias, em lei, no Jornal da Paraíba, e é sempre muito oportuno ser debatido, porque, de fato, é um inverso da lógica que está presente na Constituição Federal. A Constituição Federal traz como regra o ingresso no setor público, no serviço público, concurso público. Hoje, na Paraíba, a gente tem o inverso. 130 municípios, a auditoria do tribunal, identificou excesso de contratados por excepcional interesse público. Contratos esses que são precários, inclusive. O cidadão não tem direito a férias, não tem direito a 13º salário, são contratos que podem ser reincididos a qualquer momento. E isso é muito ruim para todos os lados, inclusive para a administração pública, porque incha a folha, incha a máquina pública e faz com que as gestões não possam utilizar esses recursos em outras ações que são também necessárias. Agora, me chama a atenção o seguinte, viu, Laerte? Sinceramente, não adianta só o Tribunal de Contas apresentar esses dados se o próprio tribunal relativiza essas contratações e tem relativizado recentemente aqui na Paraíba ao julgar e aprovar as contas das duas maiores cidades da Paraíba. Recentemente a gente viu que as contas do ex-prefeito Romero Rodrigues aqui de Campina Grande foram aprovadas, mesmo com essas ressalvas de que haveria excesso de contratados por excepcional interesse público. Aí em João Pessoa, as contas de Luciano Cartacho também foram reprovadas num primeiro momento, depois o ex-prefeito ingressou com um recurso e o tribunal relativizou esse excesso de contratados. Então, não dá para cobrar que esses números sejam reduzidos se a gente não tem punições para isso. O gestor vai continuar seguindo a mesma lógica. Ó, se não tem punição, então não vai ter redução. É preciso que o tribunal e outras instituições aqui da Paraíba encarem esses dados com maior rigor e cobrem e responsabilizem esses gestores que, porventura, estejam inchando a máquina pública com esses contratados. Porque você identificar que a Paraíba tem quase 63 mil servidores contratados por excepcional interesse público é uma anomalia, e somente nas prefeituras. Em João Pessoa, aí, você tem quase 19 mil, são 18.347. Então, é um número muito elevado para uma única prefeitura e é preciso que, além de mostrar os dados, que o tribunal e outras instituições de controle efetivamente responsabilizem com o rigor da lei essas pessoas, esses gestores.
É isso, João. Tem algumas decisões do Tribunal de Contas que acabam gerando essa relativização, né? Esse desconforto. As prefeituras menores acabam tendo a conta reprovada, as prefeituras maiores não. Quer dizer, dizer que tem prestadores de serviço demais, a gente sabe, né? O que é que vai acontecer, por exemplo, com a Prefeitura de João Pessoa, que é a maior agora? É o Ministério Público que vai ter que cobrar uma mudança, emitir alerta, recomendação? Vai ter prazo para essa mudança de realidade em Campina e aqui, né? Então, fica difícil a gente achar que vai ter uma mudança mesmo com a apresentação do relatório, porque a gente sabe que no Estado é assim. Eu vou dar um exemplo no Estado, João. Isso porque eu tenho conhecimento, porque eu estou em contato com o pessoal que está lutando para entrar. São os concursados da educação no Estado. O Estado fez um concurso para 1.000 pessoas, chamou as 1.000 pessoas, tá? Chamou as 1.000, e aí chamou mais 500, inclusive, que estavam na reserva, tudo bem. Só que tem outras tantas que estão esperando ser chamadas, estão na reserva, mas não foram chamadas até hoje, porque o governo do estado diz o seguinte, que muitas dessas pessoas não se adequam à nova realidade que o estado quer propor, por exemplo, as escolas em tempo integral. Ok, tudo bem, mas o estado tem 7 mil prestadores de serviço na educação. Então, e aí? Quando é que isso vai mudar? Quando é que vai se contratar? É um novo concurso ou vai contratar os reservas? Essas realidades assim acabam, de fato, incomodando, porque, de alguma forma, vira letra morta, né? A gente sabe que tem muitos prestadores de serviço nas prefeituras e a gente não vê uma transformação e uma mudança de realidade. Vamos embora. A gente sabe também que tem candidatura laranja, muita candidatura laranja no estado, e parece que elas começaram a trazer problemas para alguns políticos. Conta para a gente.
Olha, Laerte, exatamente. Em São José de Piranhas, no sertão do estado, um vereador teve o mandato cassado e os suplentes, os votos anulados, justamente por conta disso. E esse é mais um problema crônico da democracia brasileira que a gente, infelizmente, se depara, via de regra, a cada eleição. Aqui na Paraíba não é diferente. Seria muito interessante se nós tivéssemos uma democracia consolidada, plural, participativa, onde não precisássemos de uma lei que regulamentasse uma cota de gênero, que estabelecesse que no processo eleitoral cada partido teria que ter 30% de homens e mulheres, pelo menos. Então, não temos esse cenário, infelizmente. Então, se há a lei, os partidos precisam cumpri-la. É preciso que a gente encare essa situação como fraude mesmo. Não dá para utilizar outro nome. Vez por outra, a gente vê situações como essa. Em Monte Oreb, recentemente, nós tivemos também vereadores cassados por conta de candidaturas laranjas. Aqui em Campina Grande, há um outro processo em andamento, ainda não foi julgado. A gente tem também no Tribunal Regional Eleitoral uma outra ação que apura também ainda das eleições de 2018, já se arrasta há muito tempo. Então é fundamental que essas ações possam ter um desfecho e que essas pessoas que fraudaram o processo, que se utilizaram de candidaturas que não disputaram de fato a eleição, mas que apenas serviram para cumprir o percentual de cotas, essas pessoas sejam responsabilizadas. Não dá para encarar de outra forma.
João, esses dias a gente ouviu um deputado estadual dizendo o seguinte, que o problema é que as mulheres não se interessam. E aí, não se interessam, é preciso fazer isso, né? É preciso, de alguma forma, mudar, inclusive, a legislação, porque não há necessidade desses 30%. Um absurdo ouvir isso, porque são os partidos que devem incentivar, criar mecanismos, fazer uma política continuada de formação de lideranças mulheres para que se mude essa realidade. Ah, não dá para achar que, de uma hora para outra, por exemplo, você vai, obviamente, encontrar lideranças mulheres para cumprir os 30%. Mas tem que cumprir, né? E tem que incentivar, mesmo dentro da eleição, dentro do processo, que isso ocorra. Mas, mais do que isso, antes desse processo eleitoral, um processo mesmo de capacitação, um olhar dos partidos. A grande questão, e aí eu queria saber se você concorda comigo ou não, é que os partidos são desfacelados, eles não cumprem o papel de formação de lideranças, que tem um foco específico, que, de fato, trabalham para a transformação política do país. E aí acaba, os parlamentares acabam, inclusive, criando leis que são para resolver aqueles problemas do momento, os seus problemas partidários, mas não pensa na possibilidade de fato, formar lideranças, no caso de mulheres, para que a gente tenha, por exemplo, 50-50, né, no parlamento. Aqui em João Pessoa é algo, parece surreal. Você tem 27 vereadores, só tem uma vereadora. Aí em Campina Grande, felizmente, na eleição passada, outras mulheres, mais mulheres, conseguiram se eleger.
Verdade, Laerte, infelizmente, porque nós temos partidos no Brasil muito pragmáticos, fisiologistas, né, que sequer tem uma ideologia própria definida. Então, é difícil que, partindo desse cenário, nós tivéssemos essa formação que deveríamos ter. Agora, lembrando bem, o fundo partidário deveria servir justamente para isso, para que a legenda pudesse, ao longo do processo, formar essas pessoas, realizar eventos, capacitá-las, mas não é o que temos visto, infelizmente.
É isso. João, vamos embora. Vamos ouvir agora, sabe quem? Silvio Ozias. Silvio Ozias, que hoje fala de Paulo Freire. Eu sou suspeito com relação a Paulo Freire, e depois eu explico por quê. Mas vamos ouvir. Vamos ouvir Silvio Ozias lembrando dos 100 anos de Paulo Freire.
Caros colegas, hoje eu vou contrariar Laerte. Eu não vou ser ácido, como ele costuma dizer que eu sou. Não, eu quero apenas fazer um pequeno registro, que neste domingo, 19 de setembro, é o centenário do nascimento de Paulo Freire. Paulo Freire, como todos nós sabemos, foi um grande educador brasileiro, nascido em Pernambuco, caçado pelo golpe de 64, exilado. Só voltou ao Brasil mais tarde, com a anistia. Ainda chegou a atuar como secretário de Educação de São Paulo, num dos governos petistas, na capital, São Paulo. Paulo Freire e sua pedagogia do oprimido, apesar do que aconteceu com ele no Brasil, são estudados nos grandes países capitalistas, nas grandes universidades do mundo. Vejam que na Universidade da Califórnia há um professor, um sociólogo argentino, cidadão americano, chamado Carlos Alberto Torres, que é possivelmente o maior conhecedor do pensamento, da obra de Paulo Freire. Ele já lançou livros sobre o educador brasileiro, enquanto que no Brasil o governo atual tem uma posição contrária a Paulo Freire, rejeita, não é, o trabalho, a importância histórica desse grande educador brasileiro. Mas como eu já disse para Carla Visani, e vou repetir aqui no podcast, os governos passam e Paulo Freire fica.
João, é um absurdo os ataques do governo, né, de apoiadores do governo a Paulo Freire, porque muitos deles nunca leram Paulo Freire, né? E esses dias eu quase peguei uma briga na rede social, mas não peguei, felizmente me controlei, porque uma pessoa fez uma crítica, né, e eu rebati, e a pessoa revidou com muita raiva, né, e aí eu disse, o importante é que, antes de fazer essa crítica, faça a leitura sobre o trabalho de Paulo Freire, porque a grande questão é que o governo e apoiadores do governo querem colocar nas costas de Paulo Freire os problemas da educação do país, porque ele é o patrono. Não, os problemas da educação no país estão justamente nas mãos da classe política, né, dos governos, que não conseguem aplicar de maneira eficiente os recursos. Não dá nem para dizer, João, que falta recurso assim. Tem recurso, e os que têm são mal aplicados, né? Então, tem muito mais a ver com gestão do que com método. A gestão da educação no Brasil é falha. O governo atual, por exemplo, mudou de ministro várias vezes e está aí. Não tem uma ação, um plano nacional para melhorar a educação do país. A discussão é só ideológica, ideológica, ideológica. Cadê o plano, por exemplo, para melhorar a educação básica, que foi prometida na campanha? Não tem. E aí fica essa discussão dentro da universidade para a escolha de reitores que não estão na lista tríplice. A gente sabe que a lei permite essa escolha, mas a gente fica muito mais nessa discussão, e o governo está muito mais preocupado com essa discussão ideológica nas universidades ou de um ou outro professor que se coloca politicamente na sala, do que em apresentar um plano real para melhorar a educação básica e para melhorar, obviamente, a educação superior. E a culpa não é de Paulo Freire, porque Paulo Freire pregava o respeito ao outro, pregava o diálogo em qualquer situação, né? Ele pregava a educação, João, baseada na realidade local. O estudante, ele precisava entender onde ele estava e precisava aprender dentro daquele ambiente, né? Ele não precisava pensar fora daquele ambiente, porque o aprendizado estava ali. E dali ele pode, obviamente, se estimular para ir além. Paulo Freire falava, João, em combater a discriminação, a todas as formas de discriminação. Isso é respeito, isso é democracia, né? E mais do que isso, dizia o seguinte, é preciso entender que a mudança é possível, né? a sua mudança de vida, a percepção sobre o mundo, que a educação ela é transformadora. É isso que o método de Paulo Freire traz. Obviamente que é muito mais complexo, mas é aquela história de dizer assim, ó, você é capaz de transformar a sua própria realidade. Não há fato determinante que vai fazer você ser o que você é sempre. Você pode transformar com a educação, fortalecendo o contexto do aluno, né? De onde ele está, para onde eu posso ir, respeitando esse ambiente para ir adiante. E aí vem o governo ou muita gente que não conhece absolutamente nada do método, porque Paulo Freire, João, é um dos, Silvio Azias falou aí, é um dos autores brasileiros, se não o maior intelectual brasileiro traduzido no mundo. Eu lembro que eu estava fazendo doutorado em Barcelona, estava lá nas bibliotecas os livros de Paulo Freire, né? Então, não dá para simplesmente atacar desse jeito sem nenhum tipo de conhecimento. Felizmente, a gente tem um entendimento, muita gente tem um entendimento que é preciso defender isso, sim, e a gente comemora esses 100 anos mesmo com esses ataques.
Verdade, Laerte. E, como você dizia, e eu até complemento, na verdade, o que falta na educação brasileira, além de outras coisas, claro, mas um dos pilares é a falta de vontade política mesmo. Não é nem só gestão, é vontade política. A classe política brasileira não quer, não tem interesse, isso é visível, não tem interesse que a educação do país seja prioridade, seja a prioridade número um do país. E por um motivo, claro, é através da educação que as pessoas se tornam mais conscientes dos seus direitos e deveres, se tornam independentes, finalmente. Então, me parece que é basicamente nesse sentido. E no caso do governo em específico, da atual gestão federal, se tem uma tentativa de aparelhamento do Estado muito forte. Isso em todos os setores. Então, e certamente a educação ocupa um espaço de destaque nisso, porque é através da educação que a gente consegue libertar as pessoas justamente dessas tentativas de aparelhamento. Então, por aí, eu acho que a gente precisa sempre lutar por isso, por uma educação de maior qualidade, para que surjam no Brasil outros Paulos Freires, para que nós tenhamos uma sociedade mais plural e mais capaz de se libertar dessas amarras todas que temos vivido ao longo dos últimos anos.
João, a educação é libertadora e é essa liberdade que muitos não querem. E eu vou explicar porque eu sou suspeito, João. Na minha tese de doutorado, eu aplico alguns saberes de Paulo Freire do livro Pedagogia da Autonomia, são 27 saberes que ele apresenta aos educadores. Eu aplico esses saberes à atividade jornalística, entendendo a atividade jornalística como uma atividade que produz conhecimento e que pode ajudar a sociedade na sua transformação, mesmo com todos os problemas que, obviamente, essa atividade tem, como qualquer uma outra atividade profissional, mas ela pode, sim, a partir desses saberes, e aí eu trago os saberes de Paulo Freire, ser transformadora, pode estimular a transformação social, pensando em que a mudança é possível, que a gente possa ter, por exemplo, um país menos desigual, mais justo e com mais gente feliz. Vamos embora aqui. Semana que vem a gente se encontra. Podcast você ouve no site da CBN, no Jornal da Paraíba e nas principais plataformas de áudio, tá bom? Tchau!